Notícias com Ana Trocado Marques.
O PSD quer saber se o dinheiro que o Estado está a transferir para a Câmara de Vila do Conde, relativo à transferência de competências, chega ou não para pagar as despesas. Alexandre Raposo disse na Assembleia Municipal que o PSD tem vindo a requerer desde 2022 o acesso ao estudo que foi feito pela autarquia e até agora nada recebeu.
Temos vindo a requerer desde 2022 uma coisa relativamente simples que está depositada na Câmara Municipal e tem a ver exatamente com o estudo que identifica e valoriza o impacto das transferências de competências para o Conselho no âmbito, nomeadamente, da própria educação. E para nós isto importa no sentido que gostaríamos, para poder fazer uma correta avaliação de como é que está a ser o comportamento e qual é o impacto dessas mesmas transferências e qual o relacionamento que essas transferências possam vir a ter no esforço com o orçamento municipal.
João Fonseca diz que o PS sempre foi a favor da descentralização e aceitou as competências. Se vai ter custos para a autarquia, o mais importante é que vai beneficiar os vilacondenses.
Somos absolutamente a favor daquilo que são a descentralização de competências. E somos, quer exerçamos funções executivas, quer não exerçamos funções executivas. E não muda a nossa opinião, nem muda sequer a nossa opinião a nível nacional como a nível local. Quando mais se avançou para a descentralização foi quando, infelizmente, na parte do Executivo Municipal, estava alguém que não arregaçou mangas. E, portanto, nada foi feito, não foram feitos estudos, não foi dado peso e medida àquilo que seria uma assunção de competências. O que assistimos pelo atual Executivo foi, efetivamente, pegar, arregaçar mangas, foram pedidos estudos, mas, mais importante que isso, foram sendo aceites essas transferências. Bom, mas é preciso perceber se o município vai ou não ter custos. Se, Sr. Deputado e seus deputados, que usam deste argumento para esconder a dúvida que têm em relação à descentralização, nós não temos dúvidas nenhumas. E porque estamos convictos que, sejam as freguesias, seja o município, fazem melhor pela mesma regra, pelo mesmo princípio, que estão mais próximo das populações. E por isso, mesmo que aqui e ali as contas não estejam ainda completas, que aqui e ali se perceba que vai haver um custo para o município, sempre foi a nossa posição defender que esse custo seria em prol das populações.
Alexandre Raposo insistiu, insistiu e insistiu, mas ficou sem resposta.
Não seria natural, quando se pede o estudo que deu início a este processo, que demonstrou qual o impacto e as necessidades, termos acesso a esse estudo? E isso é virar as costas às pessoas? É virar as costas à descentralização? Francamente. Porque se Vossa Excelência terá a amabilidade de partilhar connosco exatamente esse estudo que tem, quando é que Vossa Excelência terá a possibilidade de partilhar com a Assembleia Municipal, com os deputados municipais, esse estudo?
Vítor Costa lembra que mesmo os municípios mais relutantes têm vindo a aceitar as transferências, já que os beneficiados são as populações. O presidente da Câmara de Vila do Conde diz que, no Conselho, o processo começou cedo e tem sido um sucesso. Já quanto ao estudo, o deputado do PSD tem que seguir os trâmites previstos, requerer através da mesa da Assembleia.
Acho que foi uma grande conquista deste nosso país nos últimos anos. A descentralização em Vila do Conde tem sido um sucesso e assim continuaremos. A relação desta Assembleia naquilo que são os documentos é feito através da mesa, disso não sei, não sairei. Eu creio que a esmagadora maioria dos municípios portugueses, muito relutantes, alguns deles, acabaram por fazer exatamente aquilo que nós fizemos num primeiro momento, que foi assumir essas responsabilidades, e usando a gíria futebolística, andam alguns agora, por questões políticas e de estratégias mais ou menos eleitorais, agora atrás do prejuízo. Entretanto, os vilacondenses têm sido beneficiados.
Apesar da discussão acesa, os três pontos relativos à transferência de recursos financeiros para os agrupamentos de escola, à descentralização de competências para a área metropolitana do Porto em matéria de educação, saúde, ação social e transportes e à empresa metropolitana de transportes, foram aprovados por unanimidade. As equipas femininas do Rio Ave e do Varzim já conhecem o calendário para os próximos desafios competitivos. As rioavistas estão inseridas na Série Norte da fase de apuramento de campeão da 3ª Divisão. As vilacondenses terão pela frente o Valadares Gaia B na primeira jornada, sendo os restantes oponentes o Destreza e Aventura, o Leixões, o Cortegaça, o Braga Lona, o Águias Negras Taboadelo e o Rio Tinto. As varzinistas foram integradas na Série B da Taça Nacional de Promoção, sendo a estreia no Reduto do Ruris. Os outros adversários das alvinegras serão a Juventude Mouquim, o Soluricense, o Moreirense e o Várzea. O arranque das provas está agendado para dia 28 deste mês. Hoje vive-se um dia com grande tradição em Vila do Conde. Centenas de colheres de pau, todas decoradas com belas mensagens de amor, vão estar à venda na tradicional Feira Grande de Janeiro, que decorre até às 4 da tarde na Praça de São João. Esta feira, também designada por Feira dos 20 ou Feira dos Namorados, é um evento secular de grande tradição na cidade vilacondense. Nos últimos anos, a Câmara Municipal tem mantido bem viva esta iniciativa, graças à participação das escolas, das instituições particulares de solidariedade social do concelho e do comércio local, que decora as montras com colheres de pau e quadras alusivas à temática. A maternidade do Hospital de Famalicão registou em 2023 um crescimento do número de partos de 14% quando comparado com 2022, tendo realizado 1.338 partos, mais 163 que no ano passado, informou a Unidade Local de Saúde do Médio Ave. Este é o segundo maior crescimento registado em 2023 em todos os hospitais do SNS com maternidades da região norte e tem maior significado se notarmos que o número de partos realizados na região de saúde do norte aumentou 0,7% neste período, refere a ULS em comunicado. O Hospital de Famalicão só foi ultrapassado em termos de crescimento no número de partos pelo Centro Hospitalar Gaia Espinho. Relativamente à nacionalidade da mãe, verifica-se que dos 1.175 partos realizados no Hospital de Famalicão no ano de 2022, 135, ou seja, 11,5%, são de mães estrangeiras de 30 nacionalidades da Europa, da América, da Ásia e da África. Dos 1.338 partos realizados no ano de 2023, 207, ou seja, 15,5%, são de mães estrangeiras de 27 nacionalidades, igualmente dos 4 continentes da Europa, América, Ásia e África. Os partos de mães portuguesas aumentaram 8,5%. E por falar na Unidade Local de Saúde do Médio Ave, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde manteve no cargo os presidentes dos Conselhos de Administração da ULS Médio Ave, Alto Ave, Estuário do Tejo e Almada Seixal. Os restantes Conselhos de Administração irão ser nomeados nos próximos dias. Num comunicado, a Direção Executiva salientou ainda que foram também nomeados os diretores clínicos para os cuidados de saúde primários, além de vogais executivos propostos pelos municípios abrangidos por estas ULS. Não existiu nenhuma exoneração de qualquer elemento dos respectivos conselhos de administração, destacou a Direção Executiva do SNS. No Médio Ave foi nomeado como vogal executivo por proposta dos municípios abrangidos por esta ULS, Nuno Alberto Videira da Costa Carvalho, formado em Engenharia Eletrotécnica e com experiência de gestão no agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto, Santo Tirso Trofa. António Barbosa tinha sido nomeado este mês para presidente da ULS Médio Ave, que junta o Centro Hospitalar do Médio Ave aos agrupamentos de centros de saúde do Grande Porto 1, Santo Tirso Trofa e do AVE Famalicão. Já Manuel António Carvalho Marinho foi hoje nomeado vogal executivo da administração da ULS do Alto AVE, na sequência de proposta dos municípios. A ULS do Alto AVE, com o Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, e o ACES do Alto AVE, é dirigida pelo médico Pedro Cunha. No primeiro dia do ano, os serviços de saúde no continente ficaram organizados em 39 ULS, com a criação de 31 novas unidades, a somar às 8 já existentes, que têm como objetivo integrar numa mesma estrutura a gestão financeira e os cuidados prestados pelos centros de saúde e pelos hospitais de referência. Paralelamente, serão extintas às administrações regionais de saúde.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.